Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Gilson Roberto de Araújo, sobre trombose. Pessoas com colesterol aumentado, doutor, eles correm maior risco de adquirir a trombose?
A trombose venosa, não. A trombose arterial, sim. Porque trombose arterial com colesterol elevado vai obstruindo a artéria, vai formando placas de aterosclerose, e aquilo pode obstruir. Então, em termos de trombose venosa, ainda não se conseguiu detectar direito se tem alguma relação. Aparentemente, não. Agora, arterial, com certeza.
E qual é a relação entre tromboses, tumores e os cânceres, doutor?
Olha, os cânceres, tumores, eles têm uma proteína que eles lançam no sangue, que ela é altamente trombogênica. Por isso que tem a possibilidade aumentada de formar trombose. Então, é do próprio tumor, ele lança essa substância no sangue e ele pode formar coágulos. Então, esses pacientes têm que usar anticoagulante, né, uma vez que eles tiveram trombose venosa, ou se for ser submetido a cirurgias, a tratamento, alguns tipos de quimioterápicos, então eles têm que fazer a profilaxia com anticoagulante, ou se tiver a trombose venosa, ele tem que tomar anticoagulante até a cura do câncer ou até o final da vida. Tem paciente que tem que tomar anticoagulante a vida toda.
Doutor, pacientes gestantes, elas também correm risco de desenvolver trombose?
Muito. Não, assim, muito para assustar, né? Mas um dos fatores de risco de trombose venosa é a gravidez, porque o corpo humano, ele vai se preparando para a hora do parto. Principalmente no último trimestre, a mulher começa a diminuir as substâncias anticoagulantes e aumentar as procoagulantes, porque no organismo a gente tem tanto substâncias anticoagulantes como procoagulantes, e eles vivem em equilíbrio, né? Aí quando ela descompensa de algum lado, ele pode formar o coágulo, ou às vezes pode sangrar. Então, na hora do parto, o corpo está preparado para o parto, que ele sabe que vai sangrar. Então, ele aumenta a quantidade de procoagulantes e diminui a de anticoagulantes. Então, principalmente se for cesáreas complicadas de emergência, pacientes obesos, pacientes que ficam muito tempo acamados, por isso que hoje em dia se fala que tem que levantar logo, movimentar. Então, elas estão mais propensas, principalmente naqueles 28 dias pós-parto, elas estão mais sujeitas à trombose venosa. E se já tiver alguma predisposição, ou seja, alguma alteração de algum fator de coagulação, então aumenta mais ainda o risco de trombose. A gente tem aqui um ambulatório só para mulheres grávidas com trombose venosa. Então, dependendo da mulher, se ela já teve uma trombose venosa antes da gravidez, ou se ela tem uma trombofilia, se ela tem alguma indicação, às vezes até essas trombofilias são responsáveis por perdas fetais de repetição, por eclâmpsia, baixo crescimento da criança intrauterino. Então, as trombofilias são responsáveis por uma série de fatores. Essa mulher tem que, às vezes, tomar anticoagulante injetável, no caso que os orais ainda eles não devem ser tomados, por enquanto, né, a gente ainda não tem, mas injetável durante a gravidez toda e no puerpério. Pós-parto também tem que ser anticoagulada.
E a trombose poderia ser uma das causas das mortes no parto das mulheres?
No Reino Unido, na Europa, a principal causa de mortalidade de mulheres durante o parto é a embolia pulmonar, são as complicações de trombose. Tá? Aqui no Brasil, lógico, tem outras complicações, outras coisas, mas é um dos grandes fatores de complicação de mulher em pós-parto, é a trombose venosa.
Outras doenças estariam relacionadas à trombose, doutor?
Olha, tem uma infinidade, tá? Você pegar um livro, por exemplo, de doenças, de fatores de risco, você vai ver que tem dezenas de fatores de risco. Às vezes, pacientes, por exemplo, com insuficiência renal, alguma associação de paciente com diabetes, né, principalmente quando está descontrolado, pacientes que têm perdas de proteína na urina, como eu falei, todas as malignidades, doenças reumáticas, tudo que leva o paciente acamado, infecções graves, insuficiência cardíaca, grau 3, 4, insuficiência respiratória, também importante, porque isso tudo leva a desidratação, né? Então, muitas coisas, tudo que pode descompensar aquele equilíbrio que eu falei entre fatores coagulantes e procoagulantes e anticoagulantes, pode levar à trombose.
Como é feito o tratamento, doutor?
O tratamento é com anticoagulante. A gente começa geralmente uma heparina injetável. Por que heparina injetável? Porque ela tem um efeito imediato. Então você começa a injetar, pode ser subcutâneo. O paciente hoje em dia obrigatoriamente não precisa ser tratado em hospital. Se ele estiver clinicamente bem, ele pode ser tratado até em casa. Injeta-se subcutâneo, uma heparina de baixo peso ou às vezes endovenoso no hospital, né? No dia seguinte começa já o anticoagulante oral, que a gente tem no mercado é a varfarina, que leva alguns dias para fazer efeito, né? Leva 3 a 5 dias. Por isso, nesse período, enquanto o anticoagulante oral não se estabelece, não faz todo o efeito dele, a gente mantém a injetável. Quando a gente faz o examezinho de coagulação, que está anticoagulado desse anticoagulante oral, a gente suspende a injeçãozinha. E aí mantém o paciente de 3 a 6 meses anticoagulado, dependendo do tamanho do trombo, da localização dele, e faz depois os testes para ver se ele tem uma trombofilia, se ele tem uma condição permanente de formação de coágulo. Se tiver, estuda-se, e se tiver indicação, mantém-se essa anticoagulação indefinidamente. Tem entrado, como eu falei, no mercado, já tem no mercado pelo menos 2 medicamentos que são via oral, que vão ajudar bastante, porque não precisa nem passar essa fase injetável. O paciente pode tomar o comprimido e já anticoagular, nas primeiras 2, 3 horas está anticoagulado. Por enquanto, essa medicação está aprovada na Anvisa para profilaxia, mas os trabalhos para tratamento já foram concluídos e estão naquele processo de regulatório, de liberação para as doses de tratamento. Então é possível que até o final do ano, assim, esses mesmos medicamentos já tenham a dose de tratamento que vai facilitar. O paciente pode vir no consultório ambulatório, ser diagnosticado e já sair com o tratamento para fazer em casa, sem precisar de internação ou de injeção.
A trombose tem tratamento cirúrgico?
Pode ter, dependendo do coágulo, da formação dele, da localização. Se ele é muito extenso, às vezes o paciente que você vai ver vai evoluir mal, o paciente às vezes jovem, que você vai ver que ainda tem muitos anos pela frente, porque toda a trombose leva uma sequelazinha na veia. Então pode-se às vezes colocar um catéter, como eu falei, põe um catéter e dentro do trombo você injeta uma substância trombolítica que ele vai dissolver o coágulo. E eventualmente, quando tem uma trombose muito extensa na perna, que a perna fica muito inchada, que às vezes fica até meio arrucheada, né, que a gente chama de flegmásia, você pode abrir a veiazinha e drenar, ordenhar e tirar esse coágulo. Mas isso aí já é uma coisa muito exceção, tá? A grande esmagadora, a maioria das vezes, é tratamento medicamentoso com anticoagulante. O trombolítico, algumas vezes, né? O nosso ideal é que talvez aumente, a tendência é que aumente esse tratamento trombolítico, porque ele é caro, ele é invasivo, né? Ele depende de materiais complexos, então a gente reserva isso para casos especiais, mas a tendência é que com o tempo isso vai aparecendo e vai melhorando esse tratamento, e aí a gente faz tratamento trombolítico, porque daí alivia mais de imediato os sintomas e diminui as sequelas posteriores.
Doutor, para encerrar nossa entrevista, vamos atender a ouvinte Josilene Francisca da Silva, também de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. E ela conta que a sua mãe, a dona Clara Francisca dos Santos, no ano de 2005, começou a sentir muitas dores no peito e no braço. Ela foi ao médico e o diagnóstico foi de trombose venosa profunda nas veias dos dois braços. O tratamento indicado foi de suco de limão com acetildor, e entre outros remédios que ela não cita na carta. A Joselena diz que mesmo fazendo tratamento, sempre que a sua mãe pega sol nos braços, eles incham e ela começa a sentir muitas dores. Então ela pergunta se esses sintomas são mesmo de trombose venosa profunda e se tem cura.
Olha, é complicado fazer um diagnóstico, né, por carta, mas é mais raro que a paciente tenha trombose venosa de membros superiores, e principalmente nos dois braços, tá? Mas pode ser? Pode. A gente tem que fazer um eco Doppler, né, para poder diagnosticar isso. Pode dar dor? Pode. Também porque as veias correm juntinho com os nervos, né? Quando você tem um coágulo numa veia, ele provoca uma reação inflamatória, esse nervo pode ser irritado e pode causar dor. Quanto ao tratamento, eu falei, tratamento de trombose venosa é anticoagulante, tá? AS, aspirina, ele não faz tratamento de trombose venosa profunda. Isto também é um grande erro que tem que ser desmistificado. Tá? Em todo guideline, todo protocolo, é bem claro dizer que os trabalhos foram feitos comparativos com anticoagulante e aspirina. Aspirina não dá proteção e não faz tratamento de trombose venosa. Então, aspirina serve para parte aterosclerótica. Pacientes que têm coronariopatia, doença aterosclerótica, ele pode diminuir a agregação plaquetária, mas para trombose venosa, não. Então, tratamento é anticoagulante, ponto. Agora, cura é uma palavra que não se aplica à trombose venosa, porque trombose venosa não é geralmente uma doença. Você percebe que ele é a consequência de alguma doença, ou de algum ato, algum trauma, alguma coisa. Tipo assim, uma pneumonia. Você teve a pneumonia, tratou, acabou. Você não é um pneumônico. Ocorreu aquele trombo. Agora, ela tem sequelas. Essa sequela aqui, ela pode permanecer sempre, ou o organismo pode reabsorver aquele coágulo e o paciente ficar desde assintomático, né, não ter inchaço, dor nenhuma, ou se o organismo não conseguiu reabsorver aquilo, porque o trombo era grande ou porque o sistema da pessoa não conseguiu reabsorver aquele trombo, ela vai ficar com sequelas. Por isso que às vezes, né, quando toma sol, por quê? Porque faz calor, faz uma vasodilatação, os braços incham. Então, vai ficar com isso? Provavelmente vai. Se ela já teve, já anos atrás e até agora não corrigiu, provavelmente ela vai ficar com essa sequela. O organismo desenvolve, às vezes, veias colaterais para ajudar a drenagem desse sangue, né, o retorno, mas provavelmente ela vai ficar com essa sequela. Não cabe o termo assim, curou? Não, a pessoa teve o trombo, pronto. Ela teve, foi um acontecido. A pergunta é, pode recidivar, pode ter novo trombo? Pode. Para isso que a gente tem que investigar a causa dela ter tido o primeiro trombo. Que essa causa pode ser passageira ou pode ser permanente. Então, se for permanente, você tem que manter o paciente anticoagulado para ele não recidivar o trombo.
Doutora, ela comenta na carta também que a mãe, quando toma sol, ela fica com os braços inchados e começa a sentir dor. O calor tem alguma relação com a dor e o inchaço da trombose?
Tem relação, porque, como eu falei, o calor pode fazer um vasodilatação. E aí, então, incha mais o membro. Inchando o membro, o nervo fica mais sensível ao desenvolvimento do fenômeno dor. Principalmente se ficar com o braço pendente, com calor, se você colocar, porque lá no Piauí é bastante quente, né? Então, isso pode desenvolver o fenômeno dor.
Dr. Gilson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Eu que agradeço.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre trombose com o Dr. Gilson Roberto de Araújo, que é angiologista e cirurgião vascular do Agarram, Hospital Regional da Asa Norte. Também atendemos as ouvintes Josilene Francisca da Silva e Rosana Manso de Souza, ambas de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.